Olá, boa noite, gente! Olá, todo mundo que está chegando. Muito bom tê-los aqui. Vamos iniciar. Anelise, ó, há poucos dias era a Anelise que estava aqui. A Anelise arrasou na entrevista, viu? Vai começar, tô só esperando o André chegar aqui, tá? A entrevista de hoje promete, um convidado muito especial. Estou muito feliz em tê-los aqui. Vamos começar daqui a pouco. Acho que eu já dei. Tô acenando para todo mundo aqui que tá chegando. Boa noite, Zé. Anelise tá famosa no LinkedIn. Quem viu, viu. Aí, ó. Daqui a pouco o André Santos está chegando aí. Deixem as perguntas de vocês. Ó, ele já apareceu. Vão mandando aí perguntas no chat também, que no decorrer da entrevista a gente pode pescar uma perguntinha aí e fazer ao vivo para ele, tá? Então, vão deixando aí. Olá!
Boa noite, Larissa, tudo bem?
Boa noite, André. Tudo ótimo. Você me escuta bem?
Eu te ouço super bem.
Então tá bom. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Bom, André, primeiramente eu quero dizer que eu estou muitíssimo feliz por você ter topado o nosso convite. Nós somos a Web Rádio Audioativa, é parceira da UFRJ. A gente faz parte de um projeto de extensão. Então, todos nós somos estudantes de jornalismo. Que somos envolvidos com o esporte e a gente iniciou esse projeto maravilhoso de entrevistar jogadores, ex-jogadores. E eu fiquei muito feliz quando você topou meu convite. Muito obrigada.
De nada, parabéns para vocês, primeiramente pela oportunidade de estar aqui. Parabéns por vocês, estudantes, que realmente fazem daquilo, dão a sequência do trabalho de muitas pessoas e é o sonho, né? Eu acho que todo atleta sempre teve um sonho de jogar futebol. Vocês têm um sonho, eu tenho certeza de chegar muito além de apenas uma entrevista aqui, né? E eu fico muito feliz. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, com você particularmente, Larissa. É, a pedido do meu amigo Caê, da Globo.com, é um grande amigo meu. E parabéns a todos também da Audiativo pelo belíssimo trabalho.
Obrigada, André. Muitíssimo obrigada. Bom, vamos começar aqui oficialmente a nossa entrevista, né? Eu costumo dizer que eu gosto de começar do começo, pegar ali todo aquele momento de. Eu brinco que cada jogador tem uma história e eu gosto
Sem
muito
dúvida.
de conhecer a história de vocês. Então, André Clarindo dos Santos, nascido em 8 de março de 1983, atualmente com 37 anos, jogou na posição de lateral esquerdo, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil no futebol internacional. Esse era o seu lugarzinho. Nascido em São Paulo, com estrita relação com Floripa, que você gosta de chamar de Ilha da Magia.
Sem
Falei
dúvida.
tudo certo?
Muito bem, parabéns. Você sabe até mais que eu, inclusive.
Eita! André!
Mas excelente introdução. Na verdade, eu sou natural mesmo de São Paulo. Vim para cá, para Florianópolis, com 8, 10 anos. Desde então, resido aqui, mesmo viajando o mundo, jogando futebol. Mas a minha base está aqui, meus pais estão aqui, minha família, meus filhos estão aqui. Hoje, minha noiva está aqui. Então, realmente, Floripa. Tenho orgulho de ter nascido em São Paulo, mas posso falar que hoje eu sou mais barriga verde do que paulista, até porque eu já moro muito mais tempo aqui do que em São Paulo.
Muito legal essa relação com Floripa. Nunca conheci, um dia eu espero conhecer.
Pode ter
E
certeza. Pode ter
fa
certeza.
falando sobre o número 27, né? Porque eu acho interessante que você sempre teve essa relação com o número 27, era o número da sua camisa, era o número que te representava. Inclusive, é o número que está na agência que você tem hoje, né, de agenciamento esportivo na empresa que você tem, a S27. E 27 é o número que eu nasci, é o dia em que eu nasci, é o dia do meu nascimento, do meu aniversário. E geralmente, quando eu vejo jogadores com a camisa 27, eu acho muito interessante falar: ó, eu vou torcer para esse jogador aí, já que ele está com o meu número na camisa. André, qual é a sua relação com o número 27? De onde surgiu aí?
Olha, é muito bacana essa pergunta. Na verdade, poucos conhecem a história do número 27, né? Hoje, muitos atletas eles usam a camisa número 27, mas se você buscar um pouquinho, 10 anos, até mesmo 8 anos atrás, não tinha essa tendência de todos os atletas usarem a camisa de um número 27, porque não era um número muito comum no futebol.
No futebol.
É, sempre na minha posição, o 6, o número 3 com o Roberto Carlos no Real Madrid, mas muito mais o 6. Então, eu inclusive eu usava a camisa número 6 no Figueirense, e quando eu fui embora para o Corinthians, na verdade, primeiro no Flamengo, joguei em 2004, mas não usava 6, não usava a camisa número 6 também, usava uma outra camisa. Mas o 27 surgiu quando eu voltei para o Figueirense e fui vendido para o Corinthians. E até então, quando eu cheguei no Corinthians, comecei a jogar com a 27, porque era o único número um que estava disponível no momento, e todo o atleta tinha o seu número, e eu me identifiquei muito com o número. E comecei a jogar, e foi um dos meus principais jogos, estreia no clube, clube onde foi o clube que eu tenho paixão, sempre fui torcedor, e onde eu conquistei principais títulos, onde deu a reviravolta do Corinthians, onde eu cheguei à seleção brasileira, onde eu ganhei um título de expressão jogando, melhor lateral esquerdo da Série B, melhor lateral esquerdo do Paulista. Então, eu me identifiquei tanto com a camisa que eu não quis mais trocar. E foi assim no decorrer da minha carreira, depois do Fenerbahçe, e foi no Goa quando eu joguei, no Grêmio, depois voltei pro Flamengo. O único clube que eu não consegui pegar foi no Arsenal, porque no Arsenal, quando eu cheguei lá, já tinham começado a temporada, e o único número que estava disponível para a temporada era o número 11, mesmo assim foi muito gratificante para mim, porque foi o dia do nascimento do meu filho, do Arthur, foi dia 11 do 11 de 2011, e foi no ano que eu fui pro Arsenal, 2011, e foi muito, muito bacana. E aí tem uma tatuagem com o número 27 na minha panturrilha, e tá escrito até uma frase em inglês, The Lucky One, e na verdade é um número que me identifico até hoje, por isso dei sequência a minha empresa, que hoje eu tenho uma empresa AS Sports. Sem dúvida alguma, vai ser foi a sequência da minha carreira, vai ser o segmento da minha vida. Hoje a gente dá oportunidade às jovens talentos, a atletas, para que a gente possa realizar o sonho assim mesmo como eu tive um dia, né? E graças a Deus realizei todos, desde Figueirense até Seleção Brasileira, jogando Champions League, e graças a Deus conquistei tudo aquilo que eu imaginei.
Que bom. Então, já que você falou aí sobre esse sonho, né, de moleque, que geralmente todo mundo, quem começa no futebol tem muito esse sonho de chegar em altos patamares, em altos lugares, como você chegou. Mas lá no início, de onde veio a sua paixão pelo futebol? Quem te inspirou? Quem foi admiração? Você admirava? Foi exemplo para você? Como foi esse sonho de André, moleque, molequinho, pequenininho, se apaixonando pelo futebol?
Olha, meu pai tem até uma foto, meus pais, né, meu pai e minha mãe, eles têm uma foto que eu com 6 anos, meu pai pegou uma bola e ele jogou em direção, quando ele jogou em minha direção, eu falei que eu já devolvi para ele de canhota, assim, sem deixar a bola cair. Aí ele falou, poxa, esse aí veio diferente. Então, eu tenho até uma foto muito engraçada, vou ver se eu acho ela, vou pedir para meus pais para até postar um dia desses aqui no Instagram, para acompanharem, que realmente foi uma foto muito bacana, e eles guardam até hoje. Então eu me identifiquei com a bola, com o futebol, e foi assim minha vida inteira, minha infância. Não queria brincar de nada, só queria saber de bola. Não posso dizer que fui um mega estudioso, mas gostava muito de educação física, queria saber muito de futebol na escola, mas eu via que isso era a minha vida, era o que estava no meu, dentro de mim. E hoje, se eu te falar, mesmo parando de jogar futebol, o esporte, o futebol, quando eu falo disso, eu arrepio, meu sangue que corre dentro de mim tem uma interligação muito forte com o futebol, e eu vou morrer apaixonado por ele.
Bom, e como foi o processo para que você se encontrasse na posição de lateral? Geralmente, quando todo mundo que é molequinho quer ser atacante, né? Ser atacante, fazer gol é o sonho de todo mundo. Como você foi parar ali na lateral?
Olha, na lateral esquerda foi muito bacana, porque eu sempre joguei de meio campo. Pode ter certeza que a maioria dos laterais, o Marcelo, o Felipe Luiz, o Adriano, o Kleber, todos esses na posições, jogavam de meio. E eu jogava de meio campo, meia esquerda. nos juniores, no infantil. E eu tinha um treinador aqui no Figueirense, que era o Emerson, é o Emerson Maria, né? E, inclusive, treinou o Figueirense, o Avaí, o Vila Nova. É, um excelente treinador, um grande amigo meu, inclusive. Ele falou assim, pô, André, tem muito meio, eu te vejo com uma técnica incrível, uma qualidade, você tem uma leitura muito boa de jogo, eu vou te colocar na lateral, que é uma posição escassa no futebol brasileiro e eu tenho certeza que você vai ter muito mais oportunidade. E no juvenil ele me colocou de lateral esquerdo, eu era um cara que avançava muito, técnico, sabia fazer gol, e eu comecei a avançar, despontar na posição. Até mesmo fomos para uma Taça São Paulo, eu fui muito bem na Taça São Paulo. Até o Santos, na época, me queria. E fui disputar uma taça depois na Itália por um grupo de empresários. Quando eu voltei, eu já comecei a treinar no profissional de lateral esquerdo. Aí, pô, gostei da posição. E ali onde eu me encontrava, eu estava toda hora com a bola. Claro que é uma posição que corre muito, na verdade, você precisa muito estar bem fisicamente, né? Porque é uma posição que compromete, não que as outras não, mas a posição, acredito que para mim, é uma das posições mais difíceis, né? Que você está sempre correndo 100 metros, 50 metros, 30, então tem que ir, tem que voltar, tem que atacar, tem que defender. Mas era uma posição que eu aprendi a gostar. Eu era meio, mas aprendi a gostar de lateral. E no decorrer da minha carreira, depois que eu comecei a ir para o Corinthians, jogando profissional aqui do Figueirense com Dorival Júnior, no Corinthians com Mano Menezes, Flamengo, pô, assim, todos os treinadores que eu passei, Luxemburgo, Dorival, Dunga, Filipão, Wenger, Aykut, todos os treinadores eu aprendi um pouquinho. Então, todos eles falavam para mim que um bom lateral, ele primeiro precisava saber marcar. Então, depois que, com a qualidade que você tinha, que você desenvolveu tecnicamente, se você soubesse marcar, você ia sobressair no ataque. Então, não aprendi a marcar tão bem aí no decorrer da minha carreira, mas eu aprendi a marcar um pouquinho e, graças a Deus, eu consegui me destacar em alguns clubes.
Deu tudo certo, né?
Acredito que sim.
Você falou sobre os treinadores aí. Eu gostaria de te perguntar quem foi o treinador que mais te marcou, que você acha que você mais aprendeu e qual desses aí que você citou foi mais marcante na sua carreira e na sua vida?
Olha, todos tiveram um momento muito importante na minha carreira e na minha vida, porque eu, como um atleta profissional, eu tentei buscar o melhor do treinador para que eu aprendesse alguma coisa na minha vida em algum certo momento. Então, eu fui com o Zico para a Índia, com certeza aprendi muito com ele. Com Wenger, um dos ícones do Arsenal, da história do Arsenal, aprendi demais com ele. O Filipão, o Dunga, cada um tem o seu jeito. Então, Vanderlei Luxemburgo, o Mano foi um cara que me ensinou muito, inclusive pegava muito no meu pé. Se as pessoas tiverem a oportunidade de assistir os vídeos, na época do Mano Menezes, pegava muito no meu pé. Pegava muito no meu pé e que eu atacava, e ele falava para mim, André, um bom lateral tem que saber marcar primeiro, para depois atacar. Então, vai uma, duas, três vezes no ataque, mas vai com qualidade, vai para definir uma jogada, vai para fazer um gol, para dar um cruzamento. Então, aprendi um pouquinho com cada um deles. Para mim, a essência do futebol não é só você estar dentro de campo, e sim você aproveitar o longo do tempo, da tua carreira, da tua vida, para você aprender também. Até porque eu não estou falando só com um treinador que você aprende. Você aprende culturalmente, você aprende línguas, você conhece países, você conhece pessoas. Então você desenvolve uma série de técnicas, de experiências que a escola não vai te ensinar, que a faculdade não vai te ensinar.
Já que você falou sobre essa questão dos países, né, que a gente conhece, você jogou na Turquia, na Índia, na Inglaterra, você tem vários países aí na sua lista de que você jogou fora. André, como que é se adaptar a países tão diferentes como a Turquia e a Índia, culturalmente falando, são muito diferentes do Brasil? Como que é a adaptação, tanto com a língua, com a cultura, como que se dá isso?
Olha, eu sou um cara muito privilegiado, né? O futebol me trouxe isso. É, por viajar pelo mundo inteiro, por conhecer países, como eu te falei anteriormente, culturalmente aprendi, cresci muito. É, fui obrigado a aprender a falar inglês, aprender a falar espanhol e conhecer um pouco da língua turca, um pouco da língua na Índia. Então, realmente é complicado para um menino você sair, você sem falar inglês, você fica. Até porque o brasileiro ele tem isso, né? Quando você começa a falar, as pessoas começam, tipo, rir, você já fica sem jeito, já fica retraído. Então, e as pessoas foram, não, pelo contrário, elas já te olham de uma outra forma, querendo aprender, tentando falar a língua deles. É, isso é muito bacana, isso sempre me chamou muito a atenção. E a adaptação para mim sempre foi uma coisa muito tranquila, porque eu saí de casa com 15, 16 anos. Então, quando eu cheguei, minha primeira, digamos assim, minha primeira experiência internacional foi na Turquia. E o meu primeiro ano foi um dos meus melhores anos. Eu fiz 13 gols na Turquia, joguei praticamente 32 ou 33 jogos, se eu não me engano, de 34 pela Liga. Então foi uma adaptação muito rápida. Eu nunca tive muito problema de me adaptar a países, a frio, a calor, a comida, a cultura, a língua. Eu sempre, onde eu cheguei, eu não via tantos problemas. Pelo contrário, eu tentava diminuir esses problemas para me ajudar dentro de campo. Então isso fazia muita diferença para mim na área e na hora da adaptação.
Show de bola, adorei. Eu queria muito ser assim também. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de me acostumar a novos lugares. André, como o nosso tempo está um pouquinho curto, eu vou focar em dois clubes aqui do Rio que você jogou. Aqui do
Certo,
Rio, não, dois clubes aqui do Brasil:
Brasil,
Corinthians e Flamengo, né? Que são dois grandes clubes a nível nacional. E todo
sim,
mundo quer sempre saber alguma coisa sobre esses dois clubes. Eu
sem dúvida.
participei de uma coletiva virtual com o Chicão, que inclusive foi o Caê que organizou. E eu fiz uma pergunta para o Chicão que eu vou te fazer também, a mesma
Toda.
pergunta. Você e ele. Assumem que são corintianos, que o coração de vocês de fato é do Corinthians, né, como torcedor. E quando a gente se envolve com jornalismo esportivo, dizem que a gente perde um pouquinho o fanatismo de torcedor, que o ser jornalista esportivo interfere no nosso sentimento. Você acha que jogar pelo clube do seu coração interferiu no seu sentimento enquanto torcedor? Se sim, para mais ou para menos?
Sim, para mais.
Sim, para mais.
Porque era o meu sonho
Porque
vestir a
era
camisa
meu
do
sonho vestir a
Corinthians.
camisa do
É,
Corinthians.
eu sempre fui um
É, eu
torcedor
sempre fui um
fanático.
torcedor
Eu
fanático.
ia, na
Eu
época do
ia, na
Pacaembu,
época
em
do
longa
Pacaembu,
data, via o
longa
Neto
data,
jogar,
via o
via o
Neto jogar,
Tupanzinho,
via o Tupanzinho,
chorava quando o Corinthians
chorava quando o
perdia.
Corinthians perdia.
Então, quando você está lá, é a
Quando você está
realização de um
lá, é a
sonho,
realização
de
de um
uma
sonho, de
transformação na
uma
tua vida que é
transformação na tua
muito,
vida que é
que
muito
você nunca
que
para para
você nunca
pensar.
para para
Poxa,
pensar.
você estava aqui
Poxa, você
pequenininho,
estava aqui
quando que você
pequenininho,
ia
quando que
imaginar
você ia
estar
imaginar
disputando uma
estar
final com o
disputando uma
Corinthians e
final com o
sendo um dos
Corinthians e
principais
sendo um dos
atletas do
principais
clube,
atletas do
numa
clube,
final,
numa
numa
final, numa
competição?
competição?
Então, isso é muito.
Então, isso é muito.
Isso, para mim,
Para mim,
particularmente, aflorava muito
aflorava muito
como torcedor. Eu
como torcedor.
via meus
Eu via
companheiros,
meus
eu sabia
companheiros,
que eu tinha que
eu
estar o
sabia que eu tinha
dobro
que estar o
melhor
dobro
que eles,
melhor
porque
que eles,
além de
porque
torcer pelo time,
além
eu
de
estava
torcer
defendendo o
pelo time, eu
time.
estava defendendo o time.
Então, isso para
Então,
mim era uma
isso
coisa
para
que
mim era
aflorava
uma coisa que
muito
aflorava muito
no meu dia a dia com o
no meu
clube,
dia a
com o
dia com o
Corinthians. Eu
clube,
fazia
com o
aquilo,
Corinthians. Eu
não que
fazia
eu não
aquilo,
fazia em
não
outros
que eu não fazia
clubes,
em outros
mas com o
clubes,
Corinthians era
mas com o
diferente, por
Corinthians
eu
era
ter
diferente,
sido
por eu
sempre
ter sido
torcedor daquele
sempre torcedor
time.
daquele. Entendi. E falando ainda de Corinthians, você marcou gol tanto na final do Campeonato Paulista de 2009, quanto na final da Copa do Brasil. Como que é, André, você fazer gol na final do clube do seu coração? Como que é essa experiência? Eu acho que eu ficaria muito feliz, um negócio fora do normal. Como
Hoje eu
foi
tenho,
para você?
meu sócio, chama
Meu
Walton.
sócio chama
Ele
Walton.
estava comigo
Ele
hoje
estava
no
comigo hoje
escritório e ele
no
falou:
escritório e ele
Poxa, ele
falou:
estava vendo
Poxa,
umas
ele
fotos
estava
minhas da
vendo umas
seleção e
fotos
falou:
minhas da
Poxa,
seleção e falou:
deve ser
Poxa,
muito estranho
deve
entrar
ser
num
muito
campo de
estranho entrar
futebol
num campo de
lotado, deve ser
futebol
uma pressão,
lotado,
bater
deve
um
ser uma
pênalti. Eu
pressão, bater
falei:
um
Só
pênalti.
você estando
Só
lá para
você estando
saber,
lá
né?
para
É
saber, né?
inexplicável,
É
na verdade.
inexplicável, na verdade.
Mas para mim, eu me
Mas
preparei
para
para
mim,
aquele
eu me
momento.
preparei
Eu
para aquele
queria
momento.
chegar,
Eu queria chegar,
jogar em alto nível.
jogar em
Eu
alto nível.
queria,
Eu queria,
ser um dos principais
ser um dos
jogadores, eu queria
principais
estar na seleção
jogadores, eu queria estar na
brasileira, eu
seleção
queria
brasileira,
chegar num
eu
grande
queria
clube da
chegar
Europa.
num
Eu
grande
sempre me
clube da Europa,
preparei
eu
para isso.
sempre me preparei para isso.
E acredito que se eu
E
concentrasse
acredito que se
mais
eu
e me
concentrasse
preparasse
mais e
mais,
me
eu poderia
preparasse
chegar mais
mais, eu
longe.
poderia chegar mais longe.
E errei muito na minha caminhada, eu sei disso. E hoje eu vejo isso com uma outra cabeça. Tenho uma outra avaliação dentro daquilo que eu errei também. Mas isso é normal pela idade, pelo desenvolvimento, pelos fatos que vão acontecendo no decorrer da sua carreira. Mas voltando à tua pergunta, é uma emoção enorme você entrar no Maracanã com 80 mil pessoas, você entrar no Pacaembu, no Murumbi, com 90, com 60, com 70, e você sabendo que as pessoas ali estão apaixonadas, esquecem tudo, vão ali para torcer para você, eles estão ali, você vai depender da alegria ou da tristeza deles naquele momento. Então, é muito. E você jogar, se preparar, fazer um gol na final, ser um dos principais jogadores, é inexplicável. Eu não tenho como te descrever a sensação, porque a sensação é só quando você está lá dentro.
Eu imagino, viu? Só de você falar, eu já fiquei com um pouquinho de inveja de nunca ter vivido isso. E você é muito querido, André. Tá todo mundo aí mandando vários
Obrigado.
corações, elogiando aí tudo que você fez. Nossa,
Fico
disseram
feliz.
aí que o áudio está péssimo. De quem? O meu áudio tá
Sério?
ruim. Você tá me ouvindo bem?
Sério? Eu tô te ouvindo bem, não sei se é o meu.
Não sei se é o meu.
Pode ser o meu também, que eu tô com o meu fone aqui.
Eu tô te ouvindo bem também, tranquilo
É,
aqui.
eu tô também as perguntas, te ouço super bem.
Te ouço super bem. Ai, que bom. Bom, a gente já vai encerrar, já tá acabando. Eu vou te
Já.
fazer mais uma pergunta e depois vou partir para as perguntas que a galera mandou aí para você, tá?
Mas voltando ali, muito obrigado. Particularmente, muito obrigado. Você também é muito querida, é muito simpática. Parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui assistindo, nos assistindo, mandando palmas, coração. E fico muito feliz por saber que tem pessoas queridas, sempre acompanharam o meu trabalho. E torcem para mim, independente de eu ter parado ou continuado a jogar futebol. Isso eu acho que é o reconhecimento da vida que você leva. Isso para mim é o mais importante.
É o mais importante. Bom, quando eu falei que ia entrevistar o Felipe, por exemplo, todo mundo veio, ai, pergunta para ele do roubado mais gostoso. Quando eu falei que eu ia entrevistar o André Santos, todo mundo quis saber o que que aconteceu lá em 2013, quando você foi escalado irregularmente. Mas foi muita pergunta. Eu disse, gente, tudo bem, eu não posso sair da entrevista com o André sem perguntar o que que aconteceu ali.
Olha, na verdade, nem eu sei direito o que aconteceu ali. Por quê? Na verdade, eu fui um jogo contra o Cruzeiro que eu acabei jogando. E daí depois, eu estava concentrado. Eu estava concentrado e parece que eu tinha dois ou três, não lembro nem da situação. Eu tinha dois, três cartões amarelos, eu não podia jogar, eu estava suspenso. E na verdade, o atleta de futebol, ele está ali disponível para jogar. Ele quer jogar, independente como o que aconteça.
O que aconteça?
Então tem as pessoas, tem o massagista, tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista, tem as pessoas do controle, tem as pessoas do contrato, tem cada um na sua área. Então cada um tem eu tinha que estar apto para jogar e querer jogar o tempo todo. E é sempre aquilo que eu quis e sempre que eu fiz dentro do Flamengo. Tanto é que em 2013 nós fomos campeões carioca, campeão da Taça Rio, campeão da Copa do Brasil. E eu vivia também uma das minhas melhores fases no Flamengo. E, poxa, eu estava ali para jogar, as pessoas me escalaram. Eu não sabia se eu tinha dois ou três cartões amarelos, porque quem faz esse controle são as pessoas que cuidam disso no dia a dia do futebol, né? E aí eu acabei jogando. Depois todo mundo ficou falando, poxa, deu problema, o Flamengo vai rebaixar, ou vai cair, ou vai perder ponto por causa disso, daquilo, daquilo. E realmente foi o que aconteceu. Na verdade, não aconteceu, né? Porque não sei se eles provaram ou não sei por que que aconteceu isso, que eles deixaram eu jogar, se eu tava, não, não, eu tava irregular. Mas como eu perguntei pro diretor, que na época estava lá, ele falou: não, André, não tem problema nenhum, você tá apto a jogar e você vai pro jogo e acabou. Eu tava no vestiário, sem problema. Acabei jogando.
Entendi. Bom, espero que todo mundo aí esteja satisfeito com a resposta do André. Agora, para a gente encerrar, eu selecionei aqui algumas perguntinhas. Estou olhando para cá porque minha colinha está aqui. Algumas perguntinhas de torcedores, né? Vamos lá. O Paulo Dantas, de Natal, RN, Rio Grande do Norte, né? Ele perguntou: Qual foi o melhor Flamengo que você jogou? O de 2005 ou o de 2013?
Acredito que tenha sido 2013. 2013 não tinha tantos
2013 não
nomes
tinha tantos nomes
assim, digamos, com muita fama, isso aquilo veio, pô, e o time encaixou muito melhor com o Hernani Brocador, com o Léo Moura, com o Paulinho, o Amaral, o Marco Antônio, o Elias, o Felipe, o Chicão. Então, o time encaixou de uma tal forma que em 2004 não estava dessa forma. Então, para mim, o melhor time que eu joguei comparando esses dois momentos foi mais em 2013.
Bom, o Thiago Galo, do Rio de Janeiro, perguntou se você chapava junto no bonde da Estela. Você conhece essa história do bonde da
Sim,
Estela?
conheço o bonde da Estela. Na verdade, assim, ó, não era que eu era do bonde da Estela, são meus amigos, né? E depois, inclusive, quando colocaram esse apelido de bonde da Estela, eu nem tava mais no Flamengo, que foi Pará, o Everton, e são meus amigos até hoje. E o Elias, o Carlos Eduardo. Mas se a gente falar aqui, poxa, vocês não. Não, o atleta de futebol, ele também tem uma vida normal. Não porque você joga futebol, você não pode fazer nada. Ou você não pode sair num restaurante, num bar, numa boate. Mas tudo tem seu momento. Eu falo para os meus atletas: você não precisa mentir, você tem que ser, na verdade, verdadeiro e você falar e fazer o que você gosta. Porém, tem que fazer na hora certa. Mas fui muitas vezes, várias vezes depois da folga, a gente fez muito churrasco, tomou cerveja também, mas o que a gente tinha que fazer? Dar resultado dentro de campo, e nós dávamos resultado dentro de campo. Nós fomos campeão carioca, nós fomos campeão da Taça Rio, nós fomos campeão da Copa do Brasil. Acabou não dando certo no brasileiro, porque teve algumas mudanças, o treinador saiu, perdemos alguns jogadores importantes no elenco. Então, é assim, a manutenção de um time quando ele está formado e você desfalca, é complicado para você dar sequência no trabalho.
O Leandro Tavares, do interior do Rio, perguntou: daqui a pouco tem final, né, de Campeonato Carioca, e ele quer saber a
Ah, é
sua opinião.
verdade.
Quem vai
Pô,
ser campeão?
eu acredito que o Flamengo, vou torcer para o Flamengo, até porque é aquilo que eu falo, eu sou corintiano, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Poxa, eu tive duas passagens no Flamengo, fui campeão da Copa do Brasil lá em 2006, fui campeão da Copa do Brasil em 2013, tive títulos, tenho história com a camisa do Flamengo. Então, claro que eu torço para o Corinthians, mas sempre que o Flamengo joga, eu quero assistir o jogo do Flamengo. Meu filho é flamenguista, roxo, briga comigo, que a gente, o Arthur, é flamenguista, e a gente fala, pô, você é corintiano, tem que ser flamenguista. Então, mas eu sou por ele, eu sou por ter jogado no Flamengo, eu sou pelo Zico, eu sou pelo Léo Moura, eu sou pelos amigos que eu fiz dentro do Flamengo, inclusive os amigos que eu tenho hoje lá, Rafinha, Felipe Luiz, Gabigol, Diego. Jogou comigo no Atlético Mineiro, então eu torço pelos meus amigos e eu fico muito feliz que o Flamengo hoje está se destacando, está muito bem. Parabenizar o Jesus, as pessoas que estão à frente do Flamengo, o staff todo, porque vem fazendo um trabalho excelente. Eu acho que todas as pessoas que admiram e gostam do futebol estão torcendo pelo Flamengo também. Eu gosto muito de ver jogo do Flamengo e mesmo tendo parado de jogar, a gente gosta de aprender alguma coisa cada dia, cada jogo, né? História, né? Sim. Assim é bacana.
É verdade. Bom, o Pedro Werneck perguntou: como você vê a sua passagem pelo Flamengo e que sentimento ficou em relação ao torcedor e ao clube? É um pouquinho do que você já falou aí, né?
Desculpa, você pode fazer de novo essa pergunta?
Posso? O Pedro Werneck, do Rio de Janeiro, perguntou: como você vê a sua passagem pelo Flamengo? Qual o sentimento que ficou em relação ao torcedor e ao clube? É um pouquinho do que você já disse aí, né?
Sim, sem dúvida. Eu tenho um carinho enorme pelo Flamengo. Eu fiquei triste de uma forma que eu saí, pelo fato que aconteceu lá, mas eu acredito que foram 20, 30 torcedores que estavam realmente indignados com a equipe naquele momento e acabou acontecendo isso. Mas eu tive muito mais alegrias no Flamengo do que tristeza. Então, eu lembro muito mais dos títulos, dos jogos que eu joguei, dos jogos que eu fui importante. E eu vou estar na história do clube para sempre. Isso não vai morrer e ninguém vai apagar. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Flamengo, torço pelo Flamengo sempre que o Flamengo joga. E está explicado. Nunca, nunca, isso eu sempre falo nas minhas entrevistas, deixo muito claro. E não vou ter raiva nunca, até porque fui muito feliz com a camisa do Flamengo.
Agora, para a gente encerrar, a última pergunta. O Matheus, de Londrina, Paraná, ele quis vir com uma polêmica. Ele falou assim: André, como você lidava com as críticas de ser uma Ferrari no ataque e um Fusca na defesa?
Isso eu falei para você lá, lembra que lá no começo da entrevista eu falei para você que eu
Sim.
não aprendi tanto a marcar. Mas isso, na verdade, são características dos laterais brasileiros. Eles gostam muito, hoje até nem tanto, porque os laterais eles já estão aprendendo a marcar mais aqui no Brasil, porque quando eles vão para a Europa eles sofrem menos. A minha característica era um jogador de meio campo e queria estar sempre na frente, queria fazer gol, queria estar dando uma assistência. Então, quando eu via que o nosso time estava atacando e ia para frente, eu queria estar perto, próximo do gol toda hora. Então, todos falavam que por eu atacar eu era uma Ferrari e para voltar eu era um Fusquinha. E realmente, para marcar e correr atrás dos outros, eu vou te falar, é chato demais. E pegar de vez em quando uns jogadores assim de qualidade, ó, tem até uma foto minha aqui, ó, marcando o Messi, ó. Ó,
Caramba!
marcando o
E
Messi
como
pela
foi
seleção.
marcar o Messi, hein?
Então, pô, marcar o Messi, Cristiano Ronaldo, o Robben, jogadores desse nível é complicado. Não tem, não dá nem para você no
Nossa!
ataque.
Não dá nem pra você no ataque. Difícil, difícil.
É
Bom,
verdade.
André, 7h35 em ponto. Cumpri aí o tempinho, né? Foi muito bom, André. Muito
Muito
obrigada.
bacana. Obrigado, Larissa. Deixa eu te
Já.
falar, um papo muito bacana. Parabéns pela entrevista, uma entrevista bem descontraída. É coisa que eu gosto, um bate-papo assim. Quando tiver outra oportunidade, vou estar à disposição. Prometo que eu consigo ficar mais para a gente falar de muito mais coisas, da minha carreira, das experiências. Minha noiva me ligando aqui já deve estar brava, porque eu não atendo. Então, na verdade, na verdade, vou estar aqui à disposição. Vamos combinar outra hora, um outro momento, para que a gente possa levar esse papo aí, a gente desvendar outros assuntos bem bacana.
Ai, André, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Fala com o Léo Moura também, se ele não quer dar uma moral aí
Falo,
pra
posso
gente. Eu
falar,
vou
vou
ficar
falar com
muito
ele sim.
feliz.
Pode ter certeza, vou te
Ai,
ajudar.
André, nossa, eu tô muito, muito, muito feliz. Muitíssimo obrigada.
De nada.
Um
De
beijão para
nada.
todo mundo que acompanhou, gente. Essa foi a nossa entrevista com o André Santos, essa pessoa maravilhosa.
Um
Tchau.
grande abraço a todos vocês da Audioativo. Parabéns, Larissa. Continue
Parabéns,
assim.
Larissa.
Com certeza você vai chegar
Continue
muito
assim.
longe.
Você vai chegar muito
Já tem minha
longe.
palavra. Vou
Já tem minha
falar com o
palavra.
Léo Moura para
Vou
que eles
falar com o
possam,
Léo Moura para que ele
te
possa te
atender
atender.
e que você
E
entreviste
que
muitas
você
pessoas aí
entreviste
pelo
muitas
caminho. Que
pessoas
você
aí
tenha
pelo
muito
caminho. Que você
sucesso,
tenha
tá
muito
bom?
sucesso. Tá bom?
Muito
Muito
obrigada, André.
obrigada, André.
Tudo de bom para vocês. Eu
Beijo,
que agradeço.
gente.
Ah, e grande beijo.
Ah, e
Muito
grande
obrigado a
beijo.
todas as
Muito
pessoas
obrigada a
aqui que estão
todas
me
as
mandando
pessoas aqui que estão
mensagem,
me mandando
meus
mensagem,
amigos.
meus
Poxa,
amigos. Poxa,
as
as
meninas
meninas
do
do
meu
meu
fã-clube,
fã-clube,
meu
meu
parceiro que eu
parceiro que
jogo
eu jogo
videogame,
videogame,
meus
meus
sócios,
sócios,
os
meus
meus jogadores.
jogadores.
Então,
Meus
quero
jogadores.
mandar um grande
Quero mandar
abraço.
um grande
Se eu
abraço.
fosse
Se eu
mandar
fosse
abraço para
mandar
todos
todos os
eles,
abraços
não
para
daria
todos
para
eles.
falar nem com a Larissa.
É
Então, eu peço desculpa a
verdade,
todos
gente.
vocês. Um grande beijo
Um
e
grande
tudo de
beijo.
bom. Valeu,
Tudo
Lari.
de bom.
Até
Valeu,
mais.
Lari.
Prazer.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau.